Bom dia, bem-vindo a todas, todas e todes. Eu sou a Patrícia Corsetto e este é o Entre Elas, toda quinta-feira, ao meio-dia, pela Cultura 930. Hoje eu estou aqui sozinha, sem a minha companheira Tatiana, que volta, sim, no próximo programa. Bom, hoje a gente recebe Ana Azevedo, que é jornalista formada pela Universidade Católica de Santos, com MBA em Marketing Digital e Redes Sociais pela Descomplica, diretora da AZM Comunicação e Eventos, editora da revista Petrus e do portal 692. Bem-vinda, Ana.
Obrigada, Patrícia, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês.
Então, vamos lá bater esse papo. Bom, nós somos duas jornalistas aqui, cada uma com o seu percurso, tempo de carreira, a gente inclusive trabalhou juntas. Então, eu começaria te perguntando o que mudou na comunicação como um todo nos últimos anos, especialmente no jornalismo e na forma de fazer jornalismo.
Olha, Patrícia, eu diria que mudou muita coisa. O jornalismo ele acabou precisando ter que se adaptar, né, a essas mudanças, ao digital. E o que que acabou acontecendo? As demandas aumentaram, ficou tudo muito mais rápido, né? As coisas são muito mais imediatas. E com isso também acabou tendo um problema de checagem de fontes. Os jornalistas tiveram que se adaptar a uma outra linguagem, principalmente para atuar no digital, né? A gente acabou vendo o surgimento de podcasts, que eram coisas que a gente não tinha antes, as redes sociais, o YouTube. Então, foram surgindo novos canais e o jornalista teve que se adaptar para poder conhecer essa linguagem, usufruir dela da melhor maneira possível, né?
Agora você acha que, bom, a tecnologia ela tem seus prós e seus contras, né? Hoje a gente estava aqui tentando, né, gravar
Nem me
esse
fale.
programa, né? Que a rádio está em Curitiba, mas a gente está em São Paulo, né? A tecnologia nos permite isso, né? Entrevistar pessoas de vários lugares, né? Mas também tem as suas complicações, né? Então, o que que
Verdade.
você acha que a tecnologia traz de bom, mas também traz de ruim?
Ela traz de bom essa facilidade, né? Você consegue fazer transmissão, por internet. Que era uma coisa que antigamente era impossível, ninguém imaginava fazer uma transmissão assim. Você precisava de link, tinha toda uma estrutura que era necessária. Hoje você consegue fazer uma comunicação muito mais rápida, as coisas também ficaram muito mais imediatas, mas com isso também o público ficou mais exigente, né? Então, tudo isso acabou de alguma forma interferindo no jornalismo, interferindo na maneira de comunicar. E com isso a gente acaba tendo algumas dificuldades e algumas facilidades. Tudo tem seu lado bom e seu lado ruim, né? Então, o lado bom eu acho que ganhou-se muito mais velocidade para informar, e o lado ruim é que, informando mais rápido, você tem uma chance maior de ter erros, né? De cometer alguns deslizes, às vezes, algumas falhas nessa comunicação.
Bom, você tem MBA em marketing digital e redes sociais, né? O que o digital trouxe de bom para a comunicação e o jornalismo e o que perdemos com essa urgência de dar uma notícia, né? Essa urgência coloca em xeque a credibilidade da notícia.
Olha, a gente ganhou velocidade, né? A gente ganhou velocidade. Hoje, uma coisa acontece em segundos, ela já está na rede, ela já viralizou, ela já está na boca de todo mundo, e isso é muito bom, por um lado, né? Por outro lado, como eu falei, a gente perdeu aquele tempo que você tinha para checar a informação. Então, hoje, você acaba tendo, informações que não são corretas ou não estão totalmente corretas, e até por essa velocidade, nem todo mundo que ouviu a primeira informação ouviu a correção dela. Então, com isso, você também gera. É comum, às vezes, você ver o mesmo tema e duas pessoas diferentes falando coisas diferentes a respeito do que ouviu. É justamente por isso, né? Então, eu acho que essas ferramentas elas ajudam. Mas a gente sempre precisa ter um cuidado, né? Porque acaba, às vezes, esse dinamismo da informação acaba prejudicando. para as empresas, o que facilita? Facilita você, hoje você tem resposta imediata. Você lança um produto e imediatamente você já sabe se ele foi bem aceito ou não. As pessoas reclamam, as pessoas comentam, as pessoas trocam informações. Então, essa agilidade e essa condição de ter a resposta mais rapidamente, isso é muito bom.
Bom, você tem uma assessoria de imprensa, né? Qual a importância da comunicação digital para uma empresa? Quais as estratégias e ferramentas de gestão da comunicação empresarial?
A comunicação digital, como eu falei, ela é muito boa porque ela permite essa interação entre a empresa e o seu público. Ela permite que ele conheça melhor esse público, né? É possível você saber a faixa etária, é possível você saber até o poder aquisitivo desse público. Então, você consegue moldar o seu produto para esse, para o público que te interessa, para o público que é mais focado ou que está mais dirigido para o seu produto, para o seu serviço. E até mesmo, eu atendo muitos sindicatos, e aí você fala assim, poxa, mas um sindicato conversar pelas redes sociais? Sim, porque ele consegue mostrar o serviço que ele presta, ele consegue mostrar a importância das empresas que estão associadas a ele, então ele consegue transmitir coisas que antes ele ficava restrito às associadas que ele tinha. Então, hoje ele consegue não só falar dele, mas também das empresas, do nicho que ele representa. Então, as redes sociais, o WhatsApp, o Twitter, tudo isso acaba facilitando essa comunicação, aproximando esses públicos e também permitindo que ele saiba mais rapidamente quando o produto ou o serviço dele está atendendo o que o público espera e quando não.
E o que, que uma empresa ganha tendo uma assessoria de imprensa, né? Porque hoje a gente ampliou isso, não é meramente mais jornalismo que a gente, né, tenta cavar uma notícia nos veículos de comunicação, fazer aquele clipping como era antigamente, e esse era o serviço de uma assessoria de imprensa, né? O que, que tem hoje além disso, né?
Hoje a gente, na verdade, tem que fazer uma gestão de toda a comunicação da empresa. Porque o que acontece desde o momento em que o funcionário fala da empresa, porque o funcionário nada mais é do que a sua empresa andando pela rua, né? Então, ele também precisa ter consciência de que quando ele fala da empresa onde ele trabalha, ele está também fazendo uma propaganda dessa empresa, boa ou ruim, né? Você também tem a questão de que quando você está falando do seu produto, quando você está mostrando uma marca, quando você está simplesmente fortalecendo essa marca, você precisa saber como isso está repercutindo, como isso está sendo assertivo ou não. Então, você precisa saber qual estratégia usar. De repente, Facebook tem um público fiel? Tem, ele tem um público fiel. Muita gente fala, o Facebook está acabando. Depende. Tem gente que gosta do Facebook. Tem gente que prefere o Instagram. Sim. Quando ele está no Instagram, ele tem que privilegiar o quê? A imagem. Ele tem que estar nos stories, ele tem que fazer reels, ele tem que ter uma comunicação que esteja dentro daquele perfil, das pessoas que seguem aquelas redes. Quando ele se aventura a entrar no TikTok, ele sabe que ele tem que ter uma coisa muito mais leve para chegar nesse público que lhe interessa. O Twitter tem que ser muito rápido, tem que ser uma rede em que ele tem que estar atento, porque ele não pode deixar passar um comentário negativo. Então, a assessoria de imprensa, ela precisa estar atenta a tudo isso. Não é só mais aquela coisa de sugerir, como você falou, sugerir uma pauta. Ela precisa realmente entender como está a comunicação, entender alguns canais de reclamações, para você também administrar crises, né? Você tem que fazer uma gestão de crise, você tem que fazer uma comunicação no LinkedIn, que é muito diferente da que você faz no Facebook, ou no Instagram, ou no Twitter. Então, hoje, o papel da assessoria de imprensa, ele é um papel de fazer a gestão da comunicação em geral e também levar para o público segmentado, porque muitas vezes a gente vê empresas que, eu quero sair em grandes canais, mas talvez sair num grande canal não traga retorno para ele como sair num segmentado. Uhum. Porque o segmentado, quem vai ler, é a pessoa que Sim. precisa do produto ou do serviço dele. No geral, num grande canal, tudo bem, ele vai ficar falado, mas que retorno ele vai ter? Isso vai trazer para ele, uhum. vai aumentar as vendas? Porque, por exemplo, de repente o cara vende peça para, sei lá, motores. Não adianta ele aparecer uhum. num grande veículo. Mas se ele aparecer numa revista especializada, ele pode chegar muito mais rápido no público que ele quer. Então, tudo isso acaba sendo hoje avaliado por uma assessoria de imprensa.
Uhum. E como que você trabalha hoje em dia o seu cliente? Porque tem, né, acredito eu, que existem vários perfis de empresa, né? Por exemplo, empresas mais tradicionais, mais conservadoras, que não tem mais tanto esse contato com mídia social. Como é que a gente vende essa ideia para uma empresa, para um sindicato, para alguém que seja mais conservador, mais tradicional? Como é que você chega para o seu cliente e fala, olha, mas é importante que você esteja no TikTok, olha, é importante que você esteja no Twitter. Como é que é esse trabalho dos bastidores com o cliente?
Não é fácil. Não é fácil, porque ainda existe. A gente tem dois focos. A gente tem aquela pessoa que acha que ela tem que estar em todos os canais, mesmo os que ela não precisa, mesmo aqueles que não vão agregar nada ao produto dela, ou ao serviço que ela oferece, mas ele acha que para ele ser moderno, para ele estar atuante, ele tem que estar em todos os lugares. E às vezes, isso pode gerar até questões desnecessárias. Ele pode criar um conflito ou gerar uma discussão em cima do que ele não precisa. Por outro lado, tem aquele também que acha que tudo isso é bobagem, que ele trabalhou a vida inteira, nunca precisou disso, e que isso, na verdade, é só modinha. Então, é complicado, você precisa fazer uma gestão mostrando números, mostrando efeitos disso, e tem uma coisa que eu costumo dizer sempre, que é o concorrente. Quando o concorrente dele aparece, quando Sim. o concorrente dele ganha espaço, é uma grande maneira de convencê-lo de que está na hora de mudar alguma coisa.
Da eficácia, né?
É.
Você teria algum case de sucesso, alguma coisa que você gostaria de relatar para quem está ouvindo a gente, da sua prática enquanto assessora de imprensa?
Olha, eu faço assessoria de imprensa há muito tempo, né? E eu já fiz para vários tipos de empresas, tá? Então, eu já fiz para empresas que oferecem produto, que oferecem serviços. E, assim, uma coisa que um mercado, um nicho de mercado que é muito fechado, que é o dos sindicatos, é interessante ver como eles conseguem, a partir do momento que eles mostram o trabalho deles, como eles conseguem aumentar o número de associados. Porque hoje em dia, não existe mais a obrigatoriedade da empresa ser associada a alguma entidade. Hoje ela é associada porque ela quer, né? Depois da reforma sindical, então isso deixou de ser necessário. Então, o que que acontece? Quando ele consegue mostrar o trabalho que ele faz, e nisso as redes sociais ajudam, os sites, ele consegue aumentar. Então, eu já tive casos de sindicatos que aumentaram muito o número de associados a partir desse trabalho de comunicação, de fazer... A pandemia ajudou muito isso também, né? Porque durante a pandemia, eles aprenderam a usar as lives, né, para fazer... Hoje, a gente tem muita reunião híbrida e às vezes, a pessoa ela não está aqui em São Paulo, ela está no interior, ela está no litoral, e para ela era complicado vir numa reunião, porque ela perde o dia inteiro, ela tem que sair, ela tem que pegar o trânsito de São Paulo, ela não conhece a cidade muitas vezes. Aí, então, quer dizer, tudo isso, a reunião híbrida acabou ajudando, e isso foi um efeito pandemia, né? Que acabou, as entidades sindicais, elas não utilizavam antes da pandemia, elas utilizavam muito pouco YouTube, Facebook, LinkedIn, Twitter ainda usam bem pouco, mas assim, as redes sociais como um todo, elas não utilizavam. E elas aprenderam a usar, como a gente brinca, né, a necessidade acaba fazendo aprender, assim como nós jornalistas tivemos que aprender a usar essas ferramentas, os clientes também tiveram. Uhum. E a partir do momento que eles foram percebendo o efeito disso, então, isso acabou se tornando uma coisa natural. Então, hoje é muito natural uma reunião híbrida, hoje é muito natural colocar tudo nas redes sociais, e tem aumentado muito o número de associados. Então, acho que isso é um case, assim, que é interessante, sem citar uma determinada empresa, um determinado caso, mas é uma coisa que eu percebo que teve um efeito bastante positivo.
Para você, como profissional, como jornalista, né? O que você teve que se implicar, o que você teve que aprender, o famoso correr atrás para estar aí up to date, né, com essas novas tecnologias, né? Porque a gente é de uma outra geração, né? A gente ainda é de uma geração de impresso, né? Não tinha sociais, não tinha essa força das redes sociais. O que que fez, né? O que que o profissional de jornalismo teve que fazer?
Olha, eu particularmente fui estudar. Eu fiz o curso de marketing digital, de redes sociais, justamente por isso. Porque todo mundo fala assim, eu escuto muito ainda alguns clientes falam, ah, contrata uma molecada, eles fazem. Tudo bem, os mais jovens, eles entendem muito da parte de tecnologia, sem dúvida alguma. Eu costumo dizer que eu não vivo sem um jovem do meu lado, porque eles dominam realmente isso. Mas e o conteúdo? Qual conteúdo que você vai colocar? Você vai deixar na mão de um jornalista, de um estudante de jornalismo, falar de uma área técnica, por exemplo? Eu trabalho muito com área técnica, então eu não posso. E aí, o que acontece? Ah, teve uma emergência no domingo. Onde é que eu vou achar esse jovem? Ele está de folga. Então eu tenho que me virar.
Com certeza.
E aí eu achei que, para me virar, a melhor maneira era estudando. Então eu fui atrás de um MBA, eu fui atrás de cursos para mexer com redes sociais. Justamente para isso. É o que eu costumo dizer. Eu não domino? Não, eu não domino, mas eu me viro muito bem. Tá? Fui aprender a mexer no Canva, fui aprender a mexer numa série de ferramentas, porque a emergência, o nome já diz, é uma emergência, né? Então você tem que se virar. E eu acho que boa parte dos jornalistas que se reinventaram fizeram isso. Foram estudar, correram atrás e foram buscar conhecimento, que é o que faz tudo mover nesse mundo.